os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 5, versículos 31 a 38. Jesus tem um testemunho maior do que o de João. Dele deu testemunho o Pai que o enviou. Suas obras é que dão testemunho dele. Se sou eu que dou testemunho de mim mesmo, o meu testamento não é verdadeiro. Outro é o que de mim dá testemunho, e sei que é verdadeiro o testemunho que de mim ele dá. Enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, entretanto, não é de homem que recebo testemunho. Digo-vos, porém, estas coisas, a fim de que sejais salvos. Ele, João, era uma lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes exultar por algum tempo com a sua luz. Mas testemunho maior eu tenho do que o de João, porquanto as obras que meu Pai me concedeu fazer, as obras mesmas que eu faço, elas são que de mim dão testemunho, e de que é o meu Pai quem me enviou. E meu Pai, que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Nunca lhe ouvistes a voz, sem nada vistes que o representasse. E a sua palavra em vós não permanece, porque não credes naquele que foi por ele enviado. Pela obra é que se reconhece o obreiro e quem o emprega. Jamais deve o homem apresentar-se como modelo. Deve, sim, de modelo servir. Só as obras que pratique, os exemplos que dê, podem e devem testificar a seu favor. Esses os únicos testemunhos verdadeiros que o homem pode dar de si mesmo. Os outros, não ele próprio, é que devem dar dele testemunho. Tal o ensino que decorre destas palavras do Mestre. Se sou eu que dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. E tendo dito, outro é o que de mim dá testemunho, acrescenta, e sei que é verdadeiro o testemunho que de mim ele dá. Atesta, assim, que tem consciência exata da sua origem e certeza do futuro, do ponto de vista da missão que recebeu do Pai e que lhe cumpre desempenhar. Mostra que, sob o invólucro corporal que tomou para se tornar visível aos olhares humanos, seu espírito conserva a independência e a liberdade. No que disse aos judeus que o foram interpelar, João deu testemunho da verdade, declarando não ser o Cristo, ser apenas seu precursor. De Deus é que Jesus recebe o testemunho da sua missão de enviado celeste. Digo-vos, porém, estas coisas, a fim de que se sejais salvos. Os que creram na sua missão foram postos em condições de se salvarem, isto é, de lhe ouvirem com confiança e fé a palavra, os ensinamentos e de caminharem pelas suas sendas. João era um espírito superior em missão. Os judeus lhe escutaram a palavra como sendo a de um profeta, de um enviado de Deus. Mas a sua missão era preparatória e, como tal, pouco tempo devia durar. O precursor tinha que se apagar diante do Cristo, tinha que ver terminada a missão que trouxera quando Jesus começasse a desempenhar publicamente a sua. Jesus tem um testemunho maior do que o de João. Esse testemunho dão-no os atos que lhe fora concedido praticar. O poder que lhe foi conferido, os milagres que realizou. Estes testemunharam ser ele o enviado do Pai. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Por essas palavras, Jesus alude às manifestações espíritas que se produziram quando, pelo precursor, ele foi batizado às margens do Jordão e quando se transfigurou no Tabor. Em ambas essas manifestações, como sabeis, uma voz se fez ouvir, dizendo: "Este é o meu filho bem-amado, em quem hei posto todas as minhas complacências. Escutai-o." E Jesus acrescenta: "Nunca lhe ouvistes a voz, nem nada vistes que o representasse." Duplo sentido encerram essas palavras do Mestre e duplo objetivo tinha ele em mente ao proferi-las: fazer notar aos judeus, ali então presentes, que não haviam presenciado essas manifestações espíritas verificadas às margens do Jordão e no Tabor, assinalando assim a importância delas. E, além disso, comprovar, segundo o Espírito que vivifica, dando um ensinamento que Deus nunca se manifesta pessoalmente aos homens, como sabeis e nós temos dito. E a sua palavra em vós não permanece, porque não credes naquele que foi por ele enviado. Jesus, perante os homens, era o órgão de Deus. Sua palavra era a palavra de Deus. Não crendo os judeus na sua missão, e ainda mais, repelindo-lhe a moral, os ensinos, os exemplos, neles não ficava a palavra de Deus. Em seus corações só tinham guarida os preconceitos, os vícios e as paixões que os dominavam. Se por ignorância ou escrúpulo, mas de boa fé, houvessem renegado a missão de Jesus, crendo, entretanto, na moral que ele personificava e praticando-a, tal qual se crescem na sua missão, teriam sido, não de nome, porém de fato, seus discípulos, como foram os profetas e os justos em Israel antes da sua vinda à terra. Até os vossos dias ainda foi e ainda é. São de fato discípulos de Jesus todos aqueles que sejam judeus ou gentios, sejam quais forem suas crenças, sejam quais forem as seitas a que pertençam, procedem como se crescem nele, praticando a moral que resume o mandamento divino, em que se encerram toda a lei e os profetas, embora na presente encarnação lhe reneguem o nome. Dissemos na presente encarnação, é que na encarnação atual, tomando para exemplo um judeu, o fato de ele renegar o nome do Mestre pode ser fruto de preconceitos e ao meio onde nasceu e vive, desde que, por efeito de precedente encarnação, tem a maneira de proceder como se cresce em Deus. Como se cresce em Jesus. Graças a Deus.